Caro presidente João Claudino, que preside essa sessão, senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, depois de um pronunciamento carregado de emoção, carregado de responsabilidade e compromisso com as pessoas portadoras da síndrome de Down, como fez este pai amoroso e este parlamentar exemplar, senador Lindbergh Farias, fica até difícil trazer os problemas também comuns que nós temos, que são relacionados ao cotidiano da vida do meu Estado, da vida brasileira, da vida do seu Estado, enfim, de todos nós. Mas essa é a nossa missão, estamos aqui para este compromisso. E eu gostaria de falar neste momento, lembrando que hoje fiz uma visita muito rápida ao coração do meu Estado, Rio Grande do Sul, participando da abertura da 12ª Expo Agro, a FUBRA, no município de Rio Pardo, uma feira que acontece justamente no momento em que discutimos o futuro do pequeno agricultor, aquele dedicado à agricultura familiar, produtor de fumo, depois da decisão da Anvisa, que proibiu a comercialização dos cigarros com sabor em nosso país. Não se sabe, como disse o presidente da entidade, Benício Werner, quais serão as consequências, senador Cacildo Maldaner, e Santa Catarina, como Paraná e Rio Grande do Sul, são os maiores produtores de tabaco. E 85% desta produção é destinada ao mercado externo, que no ano passado representou quase 3 bilhões de dólares em exportação. E são 230 mil famílias de pequenos agricultores da pequena propriedade rural dedicadas a essa atividade. Realmente, as questões sociais envolvidas nesta área são relevantes. E esta é, como tenho dito sempre, a minha preocupação como senadora, como a sua preocupação, senador Cacildo, dos representantes do Paraná, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Eu tive a honra de ter acompanhado, a convite, o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, a quem gostaria de congratular também, não só pelo que disse nesta feira em Rio Pardo, mas também pelo que ele fez ontem, anunciando uma série de medidas que irão ajudar agilizar a comercialização do arroz, não só no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, mas também em Santa Catarina, que tem uma produção expressiva, para a safra 2011-2012, adotados na hora certa. Isso é relevante porque faz uma economia de recursos e dá também tranquilidade aos produtores. Com alegria, concedo a parte ao senador Cacildo Maldaner.
Eu lembro que ontem à noite, ao sair do Senado, nos encontramos e, Vossa Excelência, eu estou indo ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, acompanhando o ministro da Agricultura, porque amanhã de manhã estaremos em Rio Pardo, no encontro da Associação Nacional de Produtores de Tabacos. E quero me associar a essa preocupação de Vossa Excelência, em que os nossos três estados, principalmente do Sul, que são pequenos produtores, que, na verdade, enfrento isso, e a subsistência de milhares e milhares de famílias, 200 e poucas mil famílias, conforme declinou Vossa Excelência, e até a gente concorda numa transição vamos por aos poucos, do tabaco para um outro tipo de produção, mas aí tem que ter um projeto arquitetado pelo governo federal, com os governos estaduais, municipais, que aos poucos pode se alternando isso, mas não tem como se descuidar da sobrevivência que tem milhares e milhares de famílias em relação a isso. Então, essa transição tem que ser firme, segura, com projetos, com estrutura, nesse sentido. E também quero lhe cumprimentar pela negócio da produção do arroz. O Rio Grande do Sul é a capital da produção de arroz do Brasil, e estende Santa Catarina, entra nesse contexto, e assim para o Brasil lá fora. Quero lhe cumprimentar, e fico admirado, eu até duvidava ontem à noite, mas vai ao Rio Grande essa noite, e amanhã de tarde me dizia, quero voltar para votar e participar decisões do Senado Federal. E olha, estou bancando São Tomé aqui, vim para crer. E está aí, Vossa Excelência, falando do Brasil, da tribuna do Senado e participando dessa sessão.
Obrigada, senador Cacildo. De fato, foi uma maratona, porque chegamos a 1 hora da madrugada de hoje. Dormimos 4 horas, o ministro Mendes Ribeiro Filho e eu. Fomos a Rio Parque, são 2 horas de Porto Alegre. Pegamos o voo de retorno a 1h30 e chegamos em tempo de estar presente na sessão do horário de expediente das votações no Senado. Então, de fato, foi isso. Agradeço muito a Vossa Excelência. Lembrando apenas, senador Cacildo, que no caso da lavoura do tabaco, tem um problema sério, que eles são muito organizados, mas é preciso um seguro de renda. E os agricultores tiveram 25% de quebra por conta de granizo. E então, a entidade que já opera com isso vai investir 92 milhões para cobrir a perda. Vai ficar com uma situação financeira complicada, a entidade do mútuo, da AFUBRA, porém o presidente Benício Werner lembra que isso é uma garantia para os produtores da tranquilidade. Pedindo o doutor Benício Werner que nós aqui no Congresso aprovemos o fundo de catástrofe, que seria o caminho adequado para chegarmos a um seguro de renda para esses agricultores que sofrem as consequências, não só do granizo, como foi no caso da lavoura de tabaco, mas também das outras lavouras que, no caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, tiveram um problema gravíssimo com uma prolongada seca que acabou e dizimou com as lavouras, dando um prejuízo de 5 bilhões de reais. Com alegria, concedo a parte também ao senador Paulo Paim.
Senador Granamélia, muito rápido, para não ocupar o seu tempo, mas primeiro dizer que Vossa Excelência está fazendo um excelente trabalho em outras áreas, mas principalmente, eu diria, nesta área, Vossa Excelência meio que orienta a bancada gaúcha aqui nesse sentido. E eu só quero me somar à posição de Vossa Excelência, dizer que no debate da Convenção Quadro ficou lá firmado compromissos. Ninguém, em sã consciência, vai dizer que é que as pessoas fumem. Sabemos da questão da saúde e sei também que essa é a posição da Vossa Excelência. Mas, como disse o senador Cazuzo Maldaner, e eu concordo com ele, com Vossa Excelência, tem que ter uma transição. E a Convenção Quadro, quando aqui aprovamos, depois de um longo debate, apontou exatamente nesse sentido e houve, inclusive, o compromisso do governo nesta forma de atuar para evitar que os agricultores, de uma hora para outra, tenham um prejuízo incalculável, né? Porque atuam nessa área. Eu quero só cumprimentar a Vossa Excelência. O senador Zambiasi não está aqui, mas tenho certeza que ele está feliz pela forma competente como a senhora está aqui exercendo o seu mandato. Meus cumprimentos.
Muito obrigada, senador Paulo Paim. De fato, a questão da reconversão econômica para essa área é fundamental dentro dos parâmetros definidos internacionalmente pela Convenção Quadro das Nações Unidas, do tabaco pelas Nações Unidas. Várias audiências públicas foram realizadas, uma em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul, lá em Camaquã, com milhares de produtores, mostrando com depoimentos pessoais aos senadores que foram, senador Suplicy, senador Cristóvão Buarque, que viram de perto a realidade dramática desses pequenos agricultores. São agricultores familiar, tipicamente de uma agricultura minifundiária, não só no meu estado, Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores, mas também em Santa Catarina e no Paraná. Então, a reconversão vai ter o apoio, sim, mas é preciso essa fase de transição e um incentivo para que os agricultores possam ter. Como disse o governador, aliás, reconheço uma grande verdade do governador Tarso Genro, que estava presente lá, dizendo o seguinte: a reconversão não se pode dar com um produto de menor valor e receita e renda para o agricultor. Então, não dá para penalizar o agricultor obrigando-o a produzir alguma coisa que não lhe dê a renda equivalente ou superior à renda oferida hoje pelo tabaco desses agricultores familiares. Agradeço imensamente a gentileza de Vossa Excelência com esta parte. Queria continuar, caro presidente, lembrando que no caso da comercialização do arroz, que eu vinha mencionando pela atitude do ministro Mendes Ribeiro Filho, serão aplicados 377 milhões de reais em programas de subvenções e leilões que vão garantir o preço mínimo de arroz e a competitividade desse setor. Essa era uma reivindicação antiga e, no momento que o governo atende esse pedido, mostra estar atento às necessidades dos produtores rurais tão castigados pela seca e por problemas da comercialização. O setor agrícola, senhoras e senhores, tem sido um dos grandes responsáveis pelo crescimento do nosso país nos últimos anos. As exportações de commodities, especialmente a soja, alavancou as nossas contas externas. O Brasil mostrou a cara e é hoje a sexta economia do mundo. Mas o recuo da economia da China, principal consumidor mundial desse produto, já fez o preço cair. A nova previsão de crescimento do país asiático, segundo o próprio governo chinês, deve ficar em torno de 7,5%. Isso mostra que nosso país não pode basear a sua economia na exportação de matéria-prima. Precisamos de uma indústria nacional também forte. Mas exatamente neste momento estamos testemunhando o encolhimento da atividade da indústria com pouca participação no resultado do produto interno bruto. De 2008 até aqui, o consumo interno cresceu pouco mais de 35%. A indústria brasileira não acompanhou esse índice. Cresceu apenas 12%. Senhoras e senhores senadores, esse é o resultado de uma série de fatores que sufocam a produção nacional. Uma moeda sobrevalorizada que facilita a entrada de produtos importados, juros muito elevados, custos trabalhistas caros e uma tributação exagerada, resultando, por exemplo, no alto preço da energia elétrica essencial para que a indústria produza. O economista Luiz Carlos Mendoza de Barros, recentemente na entrevista à Bandeirantes, deu dois exemplos para explicar esses custos. No Brasil, uma unidade de megawatts custa, megawatts hora, custa para a indústria $70. Nos Estados Unidos, as indústrias pagam pelo mesmo valor de energia $20 por megawatt. E isso acontece num país como o Brasil, que tem uma energia hidrelétrica abundante, limpa e barata. A mão de obra no Brasil tem excesso de tributos. Para cada R$10 pagos a um empregado por hora trabalhada, a indústria precisa gastar outros R$22. O mais incrível é que isso não é novidade para ninguém. Esta é uma situação que vem se arrastando por muito tempo. Ficou mais caro produzir no Brasil do que nos Estados Unidos ou mesmo na China. Os produtos brasileiros não conseguem competir com os produtos importados. Fica difícil colocar o produto brasileiro nos mercados lá fora e difícil competir aqui dentro com a invasão dos importados, de carrinho de bebê a máquinas agrícolas. Uso aqui o exemplo do carrinho de bebê que custa lá fora R$500 e no Brasil o mesmo carrinho R$1.849. Nossos concorrentes estão muito preparados para entrar no nosso grande mercado de alto poder aquisitivo. Se aproveitando da isenção de impostos dadas por alguns estados brasileiros para colocarem os produtos importados dentro do nosso país ou usando de uma forma ainda mais nociva, como empresas chinesas que estão enviando ao Brasil calçados chineses que não estão acabados, são feitos peças para montagem aqui. Este material, que recebe uma taxação menor do que o sapato pronto, o acabado, chega pelos portos de Santa Catarina e Paraná e descem para as pequenas empresas no interior do meu estado, Rio Grande do Sul, que já agoniza pela competição desleal na área do setor coureiro calçadista. A importação do cabedal, a parte superior do sapato, cresceu no Brasil 8 vezes de 2009 para 2011. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, explicam ainda mais. Nos últimos 30 anos, a produtividade da indústria de transformação brasileira caiu 15%. A China, senhoras e senhores, somou um crescimento da produtividade nos últimos 30 anos de 808%. Reconheço o esforço da equipe econômica que tem atendido de forma pontual as necessidades da indústria nacional. Estamos aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Constituição e Justiça, discutindo com empresários, governadores e o Ministério da Fazenda a Resolução 72, que trata da cobrança diferenciada de ICMS sobre importados. Os encargos da Previdência já foram barateados para alguns setores e as exportações começam a ser desoneradas. Mas essas medidas que apagam o incêndio do momento, o Brasil não pode continuar sendo o país do atalho, que procura sempre chegar no objetivo final eliminando etapas e, por isso, queimando oportunidades de crescimento sustentável e contínuo. Não podemos nos iludir com os resultados positivos das medidas de emergência e perder, mais uma vez, a oportunidade de adotar uma política industrial séria. Não vamos resolver o problema empilhando medidas provisórias nas mesas de votação aqui do Senado, tema tão comentado durante o dia de hoje. Estamos fazendo isso já há anos e o resultado está aí. É preciso dar prioridade ao setor de produção de insumos de utilização generalizada. uma política que firme a intenção de reduzir os custos nas etapas iniciais das complexas cadeias industriais, como a energia elétrica, por exemplo. O papel do Senado, senhoras e senhores senadores, é voltar a discutir a reforma tributária e tentar desonerar setores que podem baratear a nossa produção. Outro caminho é o investimento em educação e treinamento dos nossos trabalhadores, como a China ou a Coreia do Sul fizeram nas últimas décadas. É um trabalho complexo, mas trará resultados mais duradouros e de longo prazo. Só assim poderíamos reduzir os custos de produção. O que falta ao Brasil é um projeto de futuro para a nação. Se hoje agirmos somente conforme as marolas ou tsunamis, não vamos muito longe. É preciso também mapear as condições do mar que vamos navegar e adotarmos uma política de produtividade. A política de concentrar recursos adotada hoje pelo governo elimina a possibilidade de investimento nos municípios e estados e fere o Pacto Federativo. Esta fome de tributos que encarece nossos produtos internamente e tira a competitividade internacional deixam rastros no interior do Brasil. Cada viagem que faço ao meu estado, o Rio Grande do Sul, recebo inúmeros pedidos de municípios com problemas por conta da concentração excessiva de tributos no caixa do governo federal. Acredito que não é diferente em nenhum dos municípios visitados pelos caros colegas senadores e senadoras. No último final de semana, por exemplo, estive em Santa Rosa, na região noroeste do meu estado, o berço nacional da soja e um dos mais importantes polos metal-mecânico do país voltado para a agricultura. Este município sofre com as perdas pela excessiva carga tributária e uma logística deficiente. Santa Rosa precisa recuperar estradas e pontes, efetivar o transporte ferroviário, sonha com melhorias no aeroporto regional e com irrigação para a agricultura. E se não bastasse a seca, ainda quebrou a safra de verão, deixando pesados prejuízos. Comerciantes e industriais do município de Santo Ângelo, na região das Missões, onde também estive no final de semana, lembram que durante muitos anos a reforma tributária esteve na pauta do Congresso, mas nada saiu até agora do papel. Diferenças programáticas e regionais impediram o consenso em torno de uma proposta completa. O que o empresariado pede é um sistema tributário eficiente que vai desde a arrecadação justa dos impostos até a excelência do investimento público, passando pela divisão dos recursos entre os entes federados. E a gestão, caro presidente, a gestão pública cada vez mais está buscando eficiência para, com menos, fazer muito mais. Aliás, uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro mostrou um retrato das administrações municipais. Um quinto das cidades brasileiras começou o ano de 2012 com dívidas sem receita para cobrir os gastos. Alguns municípios têm problemas administrativos, mas outros sofrem com a falta de verbas. A discussão de um novo Pacto Federativo, iniciativa oportuna e inadiável, feita pelo presidente desta casa, o José Sarney, e que agora volta à agenda do Senado, com a presença de uma comissão de notáveis, pode equilibrar essas contas. O não cumprimento deste Pacto Federativo está asfixiando os municípios. E devemos lembrar que é no município que o brasileiro vive. É no município que as necessidades se apresentam, é no município que os impostos são pagos. O Brasil tem exemplos positivos de trabalhos muito sérios no setor público, especialmente nas prefeituras. Se olharmos os resultados dessa pesquisa da Firjan, vamos ver que muitos prefeitos conseguem lidar com o dinheiro público com clareza, honestidade, responsabilidade, transformando verbas em melhorias concretas. 75% das cidades do Rio Grande do Sul têm administração financeira boa ou excelente. E faço questão de destacar aqui a cidade de Guaporé, que ganhou avaliação superior se comparada a índice nacional e estadual. O prefeito Carlos Spiller, o Antoninho, do Partido Progressista, administra o município como uma casa. Não faz dívidas se não tiver receita. Guaporé é uma cidade, senhor presidente, estou concluindo, de 23 mil habitantes que, graças às contas bem administradas, conseguiu melhorar a infraestrutura do município e investir em creches. É um município de economia diversificada, onde prevalece ali uma produção de confecções de roupas íntimas e também de joias. Isso é contribuir para um custo Brasil possível para mudar a cara do nosso país. De exemplos como esses, de administração correta e comprometida com a responsabilidade, com o gasto é que precisamos para acabar com o mal que corrói o Estado brasileiro e também encarece o custo Brasil, a corrupção. O programa Fantástico do último domingo na Rede Globo mostrou com todos os detalhes a cadeia produtiva dessa corrupção. O que vimos nos 22 minutos de reportagem foi um desfile de falta de respeito e deboche ao cidadão brasileiro que paga impostos. Cobrança de propina na compra de produtos para o Hospital Pediátrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que podem chegar até 30%. Pior, senhoras e senhores senadores, é que esse tipo de reportagem não é nenhuma novidade. Não é a primeira e, lamentavelmente, não será a última. Quantas vezes teremos que parecer surpresos com crimes como esse e, mais uma vez, discutir o problema? É preciso punir não apenas os servidores públicos que aceitam propinas, mas também funcionários e donos dessas empresas, os corruptores que tratam do dinheiro público com descaso e desprezo. O projeto de lei 6826, de autoria do Poder Executivo, está na Câmara dos Deputados desde 2010 e prevê a punição das empresas que praticam o crime do ágio e pagamento de propinas em contratos com empresas públicas. Além disso, o trabalho de apuração de uma CPI é essencial e também prerrogativa do Congresso para investigar fraudes em todas as esferas. Roubar dinheiro da saúde é um crime hediondo e exige punição exemplar. Um país corrupto é aquele que tem instituições fracas, mal administradas, que abre espaço para desvio de dinheiro e fraudes administrativas. O Brasil ocupa a posição 73 na lista de 180 países corruptos no mundo, segundo a ONG Transparência Internacional. Não eliminar este mal é negar a capacidade que os trabalhadores brasileiros têm de construir um país forte. Aceitar a corrupção é negar a capacidade que a maioria dos brasileiros tem de levar este país a melhores posições nos rankings mundiais, não apenas os econômicos, mas as listas de países mais justos e preocupados com a maior riqueza de uma nação, a sua própria população. Muito obrigada, senhor presidente.